Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A escolha efetiva pelos caminhos retos de Deus e por Deus. Capítulo 8. Vales aterrados e montes e outeiros nivelados. Dando continuidade ao tópico abordado no capítulo anterior ou relacionado à questão do aplanar os caminhos pessoais de um indivíduo em conformidade com o caminho singular de Deus e os caminhos retos do Senhor, gostaríamos de destacar mais um ponto sobre o processo de aplanar ou endireitar os caminhos de uma pessoa para que a sua vida venha a estar em harmonia ou consonância com o caminho reto de Deus ou também chamado de caminho da justiça de Deus. Ao pensar sobre caminhos no plano natural, entendemos que seria razoável pensar que um caminho reto é um caminho sem curvas ou não tortuoso. Entretanto, um caminho também pode não ser reto, no plano natural, se ele estiver cheio de aclives e declives, cheio de altos e baixos. Assim, nos caminhos espirituais com os quais uma pessoa pode vir a se deparar, similarmente também podem existir caminhos que são mais planos ou caminhos que têm relevos mais irregulares e acentuados, os quais são comparados nas Escrituras com os caminhos que se alternam entre os montes e os vales. Quando, por exemplo, o povo hebreu que saiu da escravidão do Egito chegou a Canaã, o Senhor lhes alertou que eles estavam entrando numa terra de montes e vales e não mais de planícies como era na terra da qual foram libertos, conforme mencionado no texto abaixo. Deuteronômio 11, 10 até 11. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeaveis a vossa semente e com o pé, arregaveis como a uma horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. E uma vez que um território ou um local apresenta montes e vales, ele também apresenta, aos seus habitantes, desafios em conformidade com a sua natureza, desafios distintos do que, por exemplo, os desafios do Egito ou do deserto em que o povo hebreu havia vivido anteriormente. Se, porém, continuarmos a estudar a história dos povos ao longo das Escrituras, também podemos notar que os montes e os vales passaram a ter uma conotação figurativa de comportamento moral e espiritual, conforme exemplificado pelos textos a seguir. Primeiro livro dos Reis 20, versos 23 e 28. Os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso, foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e, por certo, seremos mais fortes do que eles. Chegou um homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Visando não nos estendermos muito neste ponto, podemos observar que nas Escrituras, de forma geral, os montes passaram a ser os locais preferidos de vários povos antigos para instalarem os seus locais de culto, sacrifícios, idolatrias e templos, bem como também suas casas e tronos de governo. E neste sentido, os montes também passaram a ser denominados como os altos, os lugares altos ou os lugares altos para adoração, ao ponto de que vários povos passaram inclusive a construir nestes montes o que chamavam de cidades de adoração, aspecto que também é mencionado na conversa da mulher samaritana com o Senhor Jesus Cristo, conforme nos mostra uma parte do texto apresentado abaixo. João 4, 19 até 20. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os vales, por sua vez, passaram, mais intensamente, a serem referenciados como os locais das grandes plantações, colheitas e inclusive das grandes lutas ou batalhas entre os exércitos dos povos ou nações. Salmos 65, 13. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Isaías 22, 7. Os teus mais formosos vales se enchem de carros, e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Enquanto os montes passaram a ter uma conotação referencial mais relacionada às questões espirituais, de governo e de superioridade de domínio, os vales ou as planícies passaram a receber uma conotação mais relacionada às questões materiais, naturais ou práticas da vida. E apesar de haver menções de produtividade ou guerras também nos montes e de atos religiosos nos vales, estabeleceu-se ao longo da história uma conotação mais acentuada para cada um deles conforme exposto nos parágrafos anteriores. No exemplo do livro de Primeiro Livro dos Reis, citado anteriormente, o rei da Síria estava tentando introduzir o povo de Israel a um conceito de divisão espiritual de acordo com o território de montes e vales. O rei da Síria estava tentando introduzir os hebreus a uma mentalidade de que o Deus do povo de Israel era um Deus somente dos montes e, ao mesmo tempo, de que ele não era um Deus também dos vales, objetivando enfraquecer o entendimento do povo sobre Deus para, por meio disto, procurar enfraquecer a confiança das pessoas no Senhor Eterno. Também algumas mitologias gregas, por exemplo, defendiam o pensamento de que os deuses eram espirituais e não interferiam no funcionamento material da vida, cabendo, portanto, aos seres humanos fazerem toda a administração da vida prática na Terra. Assim, embora o texto de Primeiro Livro dos Reis em referência seja relacionado a tempos antigos da história humana, este tipo de pensamento que pretende separar o local da busca pelo espiritual do local onde uma pessoa vive o dia a dia da sua vida no mundo natural acompanha a humanidade em todos os seus séculos, variando, algumas vezes, somente nas terminologias pelas quais o pensamento que tenta distinguir montes e vales é exposto. Atualmente, por exemplo, esta mentalidade que procura separar montes e vales ou o espiritual do natural se apresenta por meio da tentativa de classificar aquilo que na vida é espiritual e aquilo que é secular. E isto ainda é acompanhado de proposições infundadas que tentam dividir os serviços das pessoas a Deus em ministérios de tempo integral ou ministérios de tempo parcial, onde, nestas proposições corrompidas, uma pessoa com ministério de tempo integral seria aquela que supostamente somente se dedica ao espiritual, deixando de se envolver com o secular como se isto fosse possível. Assunto abordado mais amplamente no tema vocação, chamado e eleição. Desta forma, a mentalidade ou as tentativas de classificação de ministérios em espiritual e secular são similares à mentalidade que o rei da Síria queria impor sobre o povo de Israel há milhares de anos atrás. Portanto, a mentalidade que procura dividir a vida em montes e vales é uma proposição que almeja induzir ao pensamento de que os filhos de Deus devem buscar a Deus nas denominadas coisas espirituais, mas devem usar as ferramentas de batalha e forças humanas nas coisas práticas em conformidade com o que as demais pessoas dissociadas da instrução de Deus usam no seu dia a dia denominado de secular. A linha de pensamento que procurar dividir a vida em conceitos de montes e vales é uma proposição que almeja induzir ao pensamento corrompido de que os filhos de Deus devem buscar viver em Deus segundo as denominadas coisas espirituais, mas que no andar na vida corriqueira e natural, eles devem usar da própria força natural ou carnal e de tudo aquilo que puderem encontrar no mundo natural para se estabelecerem nele. As proposições que sugerem dissociar indevidamente os aspectos da vida em montes e vales são, então, propostas que visam fazer com que os filhos de Deus desprezem o aspecto de que um cristão é chamado para viver em Cristo ou viver no Espírito e igualmente para andar em Cristo ou andar no Espírito do Senhor. As Escrituras, porém, nos ensinam que Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Colossenses 2, 6-7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E, por sua vez, a mentalidade que procura associar separadamente as questões espirituais aos montes e as questões práticas para os vales pode começar a se embrenhar no coração das pessoas que a acolhem a ponto de elas inclusive começarem a considerar aquilo que vêem lhes sendo oferecido nos montes como a base da sua confiança e esperança em vez de manterem a sua confiança exclusivamente ou diretamente em Deus. As pessoas na terra são chamadas pelo Senhor a jamais substituírem Deus por nada e por ninguém, o que também inclui aquilo que denominam os montes espirituais nos quais pensam que podem depositar a sua confiança. Quando as Escrituras chamam os cristãos para buscarem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não para estabelecerem as suas mentes nas coisas que são da terra, elas ensinam que eles devem buscá-las primeiramente e diretamente em Deus. Ou seja, eles devem buscá-las naquele de quem procede toda a verdadeira sabedoria e toda a boa dádiva, e devem buscá-las não somente para viverem em Cristo, mas também para andarem em Cristo. Assim, contrário às palavras do rei sírio, o qual queria enfraquecer a confiança no Senhor do povo ao qual ele se opunha, as Escrituras reiteradamente afirmam que Deus é Deus de seus filhos nas coisas espirituais, mas igualmente nas coisas materiais. Deus se dispõe a instruir os seus filhos tanto para as questões espirituais do seu relacionamento com eles como para os aspectos do relacionamento deles com as coisas materiais, havendo em Deus a provisão de instrução para eles andarem no caminho reto em todos os aspectos e lugares para os quais são chamados pelo Senhor. Portanto, enquanto a mentalidade que procura limitar a atuação de Deus dizendo que ele atua somente nos montes e não nos vales, a palavra do próprio Senhor nos ensina que o socorro de Deus às pessoas na terra não vem dos montes, dos lugares altos, dos templos, das instituições religiosas ou dos chamados lugares de adoração escolhidos ou designados pelos seres humanos, mas ele sempre vem a partir do próprio Senhor para todos os aspectos da vida das pessoas. Conforme exemplificado mais uma vez abaixo. Salmos 121:1-8. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite, a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isaías 45:6. Para que se saiba, até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Jeremias 9:24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ao contrário do que queria alegar o rei da Síria, o Senhor Eterno é o socorro bem presente com os seus filhos e o guia eterno que pode estar com eles em todos os lugares e momentos de suas vidas. Para o Senhor, não há lugar alto demais ou profundo demais em que ele não possa estar para guardar, ensinar e guiar aqueles que nele confiam. O Senhor está presente e atuante em todos os lugares e em todo o tempo, aspecto apresentado vez após vez nas Escrituras, conforme mais alguns textos abaixo nos mostram. Salmos 46:1-3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmos 139, 1 até 15. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, guias, ou líderes, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, mestres, líderes, etc., porque um só é vosso guia, o Cristo. Portanto, neste capítulo, não estamos alegando que não existem aspectos espirituais ou que eles sejam a mesma coisa que os aspectos naturais, pois há uma grande diferença entre eles. Entretanto, para um cristão não há uma diferença em dizer que aquilo que ele faz no espiritual é santo e o que ele faz no plano natural não é santo ou é secular, pois tudo o que um cristão faz guiado pelo Senhor, quer no espiritual ou no material, é santo, distinto ou para a glória de Deus. Similarmente, o pecado no espiritual e o pecado no material continuam ambos sendo pecados. Ou ainda, assim como algo feito no espiritual segundo a vontade de Deus engrandece ao Senhor, assim também algo feito no material segundo a sua vontade glorifica ao seu nome. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ressaltamos aqui, então, que o ser humano é fortemente atraído por trocar a exclusividade da fé no Deus invisível, mas real, pela confiança ou crença em coisas visíveis e palpáveis. Para muitas pessoas, a ação de fitarem os olhos nos montes, como por exemplo, casas de adoração nas quais depositam a sua confiança, pode ser prazeroso à sua alma. Isto, porém, constitui uma vida por vista e não por fé. Muitos seres humanos são fortemente atraídos por colocar as coisas criadas como seus pontos de apoio para a adoração e para a busca da instrução ou proteção espiritual. Porém, essa inclinação para a confiança nas coisas visíveis também é que os leva a separar lugares físicos como se alguns fossem mais espirituais que outros, levando-os, como consequência, também à prática de não mais serem guiados, em seus corações, em tudo e em todo lugar pelo Senhor mediante o Espírito Santo. Se, Por exemplo, em alguma situação específica, Deus orientou uma pessoa a se retirar para um lugar de maior sossego natural para ali instruí-la ou para ela estar em um lugar natural de maior quietude em relação aos ruídos da vida cotidiana. Isto não significa que na sequência esta pessoa deverá se inclinar a crer que é nos lugares de quietude natural que Deus fala com ela. Pois, agindo assim, um indivíduo passa a fazer do lugar do sossego natural um monte, um lugar alto, ou um ídolo, ou passa a tentar confinar a ação de Deus para com ela no monte que cria ou passa a idolatrar. Desta forma, uma pessoa se coloca sob o risco de esquecer que Deus não pode ser dirigido e confinado pela criatura e nem o cristão deveria ser restrito a buscar a Deus somente em alguns lugares naturais ou materiais específicos, conforme segue. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Deus não habita em montes da terra, em templos, santuário ou tabernáculos feitos por mãos humanas, templos que querem se erguer como montes, lugares elevados ou lugares distintos no mundo. Entretanto, multidões de pessoas resistem à liberdade do Espírito de Deus e pensam que poderão direcionar a Deus para ele estar onde eles querem que ele esteja, o que, por sua vez, é obstinação milenar e cultural daqueles que resistem à presença de Deus como o Deus Emanuel ou o Deus conosco no coração de todo aquele que crê em Cristo Jesus como o Senhor de sua vida. Atos 7, 48-51. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas, ou templos, feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Mateus 24, 23-26. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. De geração em geração, uma enorme parcela da humanidade insiste em repetir, vez após vez, a mesma mentalidade de que Deus habita em instituições, associações ou templos feitos por mãos humanas, os quais, aqueles que os edificam, querem que sejam locais comparados e elevados aos lugares altos, aos montes ou aos lugares de destaque em suas sociedades. Porém, também convém lembrar que é nestes mesmos lugares altos que, na história humana, ocorreram muitas das piores idolatrias e muitas das mais graves afrontas a Deus que o mundo já presenciou. Além disso, quando as pessoas começam a se sentir seguras porque pertencem a um determinado grupo ou instituição, inclusive aqueles que se intitulam de cristãos, elas estão adentrando a passos largos na tendência de transformar o grupo ou a associação a que pertencem em um monte ou em um lugar alto de adoração em vez de terem a sua confiança direta em Deus. Quando as pessoas fazem de um grupo ou de uma associação o local para depositarem a sua confiança, elas podem levantar o grupo a uma posição de ídolo para elas, e logo também vão querer um altar e um templo para o ídolo erguido por elas. As reuniões ou os encontros entre cristãos visam propósitos benéficos àqueles que deles participam, mas isto somente pode ser alcançado quando os cristãos não se afastam da condição de terem ao Senhor como o cabeça, a proteção e a firme fortaleza pessoal de cada um deles. Um ponto abordado mais amplamente nos temas o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e a comunhão dos cristãos no mundo. Quando, porém, entre as pessoas, começa a crescer a confiança de que o próprio grupo ou ajuntamento de cristãos pode ser a proteção daqueles que participam destes grupos, a mentalidade dos lugares altos e que valoriza indevidamente ou em excesso um grupo já se encontra em atuação. E quanto mais este pensamento da confiança no grupo ou em uma associação cresce, mais as pessoas se sentem seguras quando estão no monte que elas criaram e mais inseguras começam a se sentir nos vales, pois o seu monte não pode ir junto com elas para todos os lugares dos vales. Os montes são locais limitados por uma questão geográfica e pelas limitações de capacidade das pessoas que os compõem. Somente Deus pode estar em todo lugar e a todo o tempo com uma pessoa para lhe dar direção e guarida, conforme relembrado pelo texto já mencionado anteriormente e apresentado mais uma vez a seguir. Salmos 121:1-3. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Assim, quando as pessoas elevam os seus olhos para os montes pensando que dos montes lhes virá o socorro ou daqueles que estão nestes lugares, elas adentram em caminhos não aplanados, e iniciam uma vida de oscilações entre montes e vales, ou seja, uma vida de contínuos altos e baixos. Desta forma, quando as pessoas estão nos seus montes, elas se sentem animadas, fortalecidas e se declaram ousadas e intrépidas. Porém, tão logo chegam aos vales, a sua bravura, retidão e justiça vão definhando e vão se esvaziando diante da força e das ameaças dos vales e dos reis dos vales, conforme exemplificado nas Escrituras no texto relacionado ao rei da Síria. E, por sua vez, por consequência deste contexto dos vales que sobrevêm às pessoas que confiam naquilo que Deus não as chamou a confiar, muitos não veem a hora de saírem dos vales para voltarem aos montes para supostamente se recarregarem das provisões oferecidas neles, provisões estas, que na realidade acabam demonstrando, vez após vez, a sua ineficácia para a vida diante dos desafios nos vales. Portanto, a vida que oscila entre montes e vales, por fim, ou na prática do dia a dia, acaba manifestando-se como uma vida desprovida de vida interior substancial para todas as circunstâncias que podem vir a se apresentar diante de um indivíduo em seu percurso pelo mundo presente. A vida que oscila entre montes e vales, por fim, ou na prática do dia a dia, acaba se tornando similar a um andar em uma montanha russa que há nos parques de diversão, ou seja, uma vida com fortes emoções, ou altos e baixos, mas sem proveito verdadeiramente útil para uma pessoa viver e andar em conformidade com a vontade de Deus. Embora a vida que procura se alternar entre montes e vales possa ter aparência de piedade ou devoção a Deus, ela é uma proposição similar à que foi feita pela serpente a Adão e Eva e que procura elevar o coração das pessoas de forma inapropriada a posições para as quais Deus não as chamou, visando afastar as pessoas da simplicidade que há na vida em Cristo e pela qual o Senhor está em todo o tempo e em todo lugar com aqueles que nele creem. 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Por isto, graças a Deus que a vida cristã que o Senhor preparou para os seus filhos não é de altos e baixos, de montes e vales, e não é como uma montanha russa sem um propósito significativo. A provisão que Deus proporciona em Cristo, então, não somente é oferecida às pessoas para que elas possam deixar os caminhos tortuosos, mas também para que elas possam deixar a vida de oscilações entre altos e baixos ou a vida inconstante quanto à fé e à permanência em Deus. A vida em Cristo é um chamado para uma vida de oração e vigilância contínua, bem como é uma vida em que o Espírito Santo pode guiar e capacitar uma pessoa também em todo o tempo e em todo lugar. Em Cristo Jesus, uma pessoa não precisa ir a algum lugar especial ou alto para ter a provisão de Deus, pois Deus a coloca no coração de cada pessoa, a qual é o próprio Cristo, aquele que está com um cristão em todo o tempo e em todo lugar. Colossenses 1, 27 até 28. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Gálatas 4, 6. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. João 14, 16 até 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Assim, em Cristo Jesus, as veredas de uma pessoa podem se tornar retas e sem desvios da verdade, bem como também podem se tornar sem os altos da busca espiritual nos montes para supostamente poder enfrentar os declives ou baixos dos vales. Em Cristo, há uma mudança incomparável de relacionamento, adoração e comunhão com Deus. Para quem está em Cristo, os conceitos antiquados dos montes e vales que os povos adotaram por se distanciarem da comunhão com o Criador eterno não têm valor algum. Em Cristo, não há mais a necessidade de adoração nos montes, pois em Cristo, todos os remidos são chamados a uma adoração ao Senhor segundo o reino celestial, uma adoração em espírito e em verdade em qualquer lugar que um cristão estiver. João 4, 19 até 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Em Cristo, em todo o tempo e em todo o lugar para o qual o Espírito do Senhor guiar um filho de Deus, este pode erguer os olhos para o Senhor e ter comunhão com Ele. Comunhão esta, que pode acompanhar um filho de Deus continuamente e pela qual ele também é instruído e fortalecido pelo Senhor a como lidar com as mais diversas questões do seu dia a dia no presente mundo. Portanto, Efésios 5, 14 até 16. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Desta forma, o Senhor Jesus Cristo foi concedido em amor como provisão de Deus também para abater os montes na vida das pessoas para que a confiança delas esteja em Deus, bem como veio para erguer os lugares baixos à condição na qual um cristão pode viver e andar conforme a vontade do Senhor em todas as áreas de sua vida. Um aspecto anunciado já de antemão pelos profetas da antiguidade e reiterado por aquele que foi escolhido para ser o prévio anunciador da presença de Cristo em carne no mundo, conforme segue. Isaías 40, 3 até 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, aplanados. Lucas 3, 3 até 6. Ele, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos, aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Em Cristo Jesus, aquele que colocava a sua esperança nos montes para ser instruído de forma coletiva e impessoal por eles agora não precisa dos montes, podendo passar a andar pela fé em Deus em todas as circunstâncias, crendo que o Senhor está com ele pessoalmente também em todo o seu caminhar. Em Cristo, aquele que ficava aflito e desalentado pelo que via nos vales, agora passa a ter esperança e fé no Senhor sabendo que maior é aquele que está nele do que aquele que atua contra ele e contra Deus nos vales. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 5, 3 até 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Houve um tempo em que o povo liberto do Egito viveu em terra denominada de montes e vales. Porém, Deus permitiu que passassem por esta situação porque o povo anelava por aquele tipo de vida e para que, pela experiência prática, vissem que aquele tipo de vida não era o caminho que lhes poderia trazer o efetivo descanso, pois as próprias Escrituras testemunham que aquele não era o lugar definitivo de paz e descanso no coração, os quais tanto os seres humanos necessitam, conforme segue. Hebreus 4, 8 até 9. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria, posteriormente, a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, o repouso ou o local de descanso do povo de Deus, dos filhos de Deus, não está no estilo de vida de subir aos montes para realizar as obras de adoração que neles são exigidos para, então, serem abençoados para viverem nos vales e assim ficarem fazendo repetidamente até se encontrarem esgotados ou exaustos. Na vida em Cristo Jesus, o Senhor abençoa o seu povo de antemão pela sua graça e mediante a fé nele. Na vida em Cristo Jesus, o Senhor é a provisão pela sua graça e mediante a fé nele sem a necessidade das obras dos montes para que ele esteja com a pessoa que nele confia. Para a pessoa que está em Cristo, o Senhor é a provisão contínua e bem presente para instruir e guiar em tudo aqueles que nele esperam a cada novo dia. A justiça de Deus, que é o passo precedente à paz de Deus, não se encontra nos montes ou altos das religiões e nem nas conquistas dos vales, mas é apresentada no Evangelho de Cristo e pode ser acessada de fé em fé de forma contínua e crescente para onde o Senhor conduzir os seus filhos. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O descanso da cansativa vida de alternância entre os montes e os vales é encontrado na rendição da vida ao próprio Senhor pela contínua presença dele no coração daqueles que nele creem. Hebreus 4, 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Mateus 11, 27 até 30. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. As pessoas criam os seus montes ou altos para elas mesmas quando se elevam e pensam que podem alcançar o favor de Deus por meio dos seus atos de justiça própria. E elas criam os seus vales e abismos profundos também para elas mesmas quando pensam que podem vencer no dia a dia por meio das suas próprias forças, estratégias naturais ou segundo as suas religiões. Entretanto, em Cristo, os montes e vales de um indivíduo são aplanados quando este pessoalmente se apresenta em humildade diante de Deus e deixa de lado a tentativa de querer realizar a tarefa de tentar agradar a Deus por obras no esforço da carne, bem como quando também se aparta de querer realizar a tarefa de vencer na vida com base no seu próprio entendimento, suas próprias estratégias ou na força da sua carne. Conforme mais uma lista de textos a seguir também nos ensina. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 13, 4. Porque, de fato, Cristo, foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos, com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Salmos 25, 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmos 34, 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Tiago 4, 6 até 10. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Concluindo, então, este capítulo, podemos ver, ao longo da história, que o olhar para os montes e os vales até pode parecer altamente atrativo por um determinado tempo. Porém, se uma pessoa precisa percorrer por eles todas as semanas de sua vida, ela em breve poderá ficar fatigada e sucumbirá nas suas idas e vindas pelos montes e vales que estabeleceu ou que permitiu que fossem estabelecidos em sua vida. no afã de tentar sustentar as duras exigências da vida entre montes e vales, um indivíduo acaba se afastando da comunhão com o Senhor, apartando-se desta forma também do local verdadeiro de descanso, refrigério e amparo para todos os mais diversos aspectos da sua vida. Quando uma pessoa coloca os olhos da sua esperança no estilo de vida de montes e vales, em vez de permanecer na simplicidade de ter no Senhor a esperança de provisão e socorro, ela também assume a responsabilidade de atender às exigências dos montes e vales por meio de suas próprias forças. E desta maneira, ela se depara com os montes a serem superados e os vales a serem vencidos por ela própria, mas também é neste esforço que a sua vida vai encontrando esgotamento e seguidas frustrações. Entretanto, graças a Deus que em Cristo, e por meio dele, tanto as ações práticas espirituais como as ações práticas materiais ou naturais podem ser realizadas segundo a vontade de Deus em todo o lugar em que cada uma delas for necessária. Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Filipenses 2:12-13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. 2 Tessalonicenses 3:5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo.